Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 17 de maio. Nos estúdios, Silvone José. O Regina Celli, do Papa Francisco, no dia de ontem. Raimundo Lima.
A evangelização, por mais empenhativa, exigente e superior às capacidades humanas, será tão verdadeira e eficaz quanto cada um de nós e toda a Igreja deixar o Senhor agir dentro de si e por meio de si. Isso é o que o Espírito Santo faz, nos torna instrumentos por meio dos quais o Senhor pode operar. Foi o que disse o Papa Francisco no Regina Celli deste sétimo domingo da Páscoa, Ascensão do Senhor e 55º Dia Mundial das Comunicações, na alocução que precedeu a oração mariana deste tempo pascal. Atendo-se ao Evangelho deste domingo, o Santo Padre destacou que a passagem do Evangelho de Marcos, 16, versículos 15 a 20, apresenta-nos o último encontro do ressuscitado com os discípulos antes de subir à direita do Pai. Francisco observou que, normalmente, as cenas de despedida são tristes, dão aos que ficam uma sensação de perplexidade, de abandono. Em vez disso, tudo isso não é o que acontece aos discípulos. Apesar da separação do Senhor, não se mostram desconsolados, pelo contrário, estão alegres e prontos a partir como missionários no mundo, frisou o Papa, prosseguindo com duas interrogações. Por que os discípulos não estão tristes? Por que também nós devemos nos alegrar ao ver Jesus que sobe ao céu?
A ascensão completa a missão de Jesus em meio a nós. Infatti, se é per noi que Jesus è disceso dal cielo, è sempre per noi.
A ascensão completa a missão de Jesus entre nós. Na verdade, se foi por nós que Jesus desceu ao céu, é sempre por nós que ele sobe para lá. Depois de ter descido a nossa humanidade e tê-la redimido, ele agora sobe ao céu levando nossa carne com ele. À direita do Pai senta-se agora um corpo humano, o corpo de Jesus, e neste mistério cada um de nós contempla o próprio destino futuro. Não se trata, de forma alguma, de um abandono. Jesus permanece para sempre com os discípulos, conosco, permanece na oração, porque ele, como homem, reza ao Pai e como Deus, homem e Deus, destacou o Papa. Jesus mostra ao Pai as chagas com as quais nos redimiu.
A pregueira de Jesus é ali, com a nossa carne. É um de nós que ele, Deus, o homem, e prega por nós. E isso te deve dar uma segurança.
A oração de Jesus está ali com nossa carne. É um de nós, Deus homem, e reza por nós. E isto deve nos dar uma segurança, aliás, uma alegria, uma grande alegria. E o segundo motivo de alegria é a promessa de Jesus. Ele nos disse, eu vos enviarei o Espírito Santo. E ali, com o Espírito Santo, é feito aquele mandamento que ele dá precisamente na despedida, e de pelo mundo proclamai o Evangelho. E será o Espírito Santo que nos levará pelo mundo para levar o Evangelho. É o Espírito Santo daquele dia que Jesus prometeu e, 9 dias depois, ele virá na festa de Pentecostes. Foi precisamente o Espírito Santo que tornou possível que todos nós sejamos assim hoje. Uma grande alegria. Jesus se foi, o primeiro homem perante o Pai. Ele partiu com as chagas, que foi o preço de nossa salvação, e reza por nós. Depois nos envia o Espírito Santo, nos promete o Espírito Santo para irmos e evangelizar. Daí a alegria de hoje, daí a alegria deste dia da ascensão. Francisco concluiu exortando a pedirmos a Maria, Rainha do Céu, que nos ajude a ser no mundo testemunhas corajosas do ressuscitado nas situações concretas da vida. Um premente apelo às partes em conflito e a quem tem a responsabilidade de fazer cessar o ribombar das armas e uma exortação a rezar para que israelenses e palestinos possam buscar o caminho para a paz. Após o Regina Celli deste domingo, 16 de maio, o Papa se deteve longamente sobre a dramática escalada da violência no Oriente Médio.
Sigo com grandíssima preocupação o que está avvenendo em Terra Santa. In questi giorni violenti scontri armati tra la striscia di Gaza e Israele.
Acompanham com grande preocupação o que está acontecendo na Terra Santa. Nestes dias, violentos confrontos armados entre a faixa de Gaza e Israel se impuseram e correm o risco de degenerar em uma espiral de morte e destruição. Numerosas pessoas foram feridas e muitos inocentes morreram. Entre eles estão as crianças, e isto é terrível e inaceitável. A morte delas é sinal de que não se quer construir o futuro, mas querem destruí-lo. O pontífice expressou sua preocupação também com a escalada das tensões nas cidades israelenses.
Inoltre, il crescendo di odio e di violenza che sta coinvolgendo varie città in Israele è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica.
Além disso, o aumento de ódio e violência que está envolvendo várias cidades em Israel é uma ferida grave para a fraternidade e a convivência pacífica entre os cidadãos, que será difícil de curar se não houver uma abertura imediata para o diálogo. Eu me pergunto, aonde o ódio e a vingança vão levar? Pensamos realmente que podemos construir a paz destruindo o outro? Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais em direitos, deveres e dignidade, e os chamou a viverem juntos como irmãos e irmãs entre si, apelo à calma e àqueles que têm responsabilidade para tal a fazer cessar o ribombar das armas e a percorrer os caminhos da paz, também com a ajuda da comunidade internacional. A exortação é a rezar especialmente pelas crianças que são vítimas do conflito.
Preghiamo incessantemente affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono.
Rezemos incessantemente para que israelenses e palestinos possam encontrar o caminho do diálogo e do perdão, para serem pacientes construtores de paz e justiça, abrindo-se passo a passo a uma esperança comum, a uma coexistência entre irmãos. Oremos pelas vítimas, especialmente pelas crianças. Oremos pela paz, a rainha da paz.
Nesta segunda-feira, o mundo reza o terço em Washington. Jane Lugara.
30 santuários representativos de todo o mundo conduzem à recitação do terço todos os dias durante o mês de maio, em uma maratona de oração com o tema de toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus para invocar o fim da pandemia e a retomada das atividades sociais e de trabalho. Hoje, dia 17 de maio, a oração do terço chega ao coração do mundo ocidental. De fato, o terço será rezado na Basílica da Imaculada Conceição em Washington, nos Estados Unidos, com intenção especial pelos responsáveis pelas nações e organismos internacionais. A oração terá início às 13 horas, horário de Brasília, e pode ser acompanhada pelas redes sociais e no site do Vatican News. Trata-se de uma igreja majestosa em estilo românico bizantino, com 140 metros de altura e 70 metros de largura, construída em terreno doado pela Universidade Católica adjacente. Sua construção começou em 1920, mas foi interrompida 9 anos depois, devido à Grande Depressão. Por fim, a Basílica foi concluída em 1961, embora sua consagração remonte a 1959. Estima-se que mais de 1 milhão de peregrinos visitam o santuário a cada ano. Desde 1990, ela tem o título de Basílica Menor. Em 2008, durante sua peregrinação apostólica aos Estados Unidos, o Papa Bento XVI ofereceu a Rosa de Ouro à Basílica no Santuário Nacional da Imaculada Conceição. Na ocasião, o Papa Bento XVI encontrou os bispos dos Estados Unidos e celebrou as vésperas. Ao falar sobre a oração, disse-lhes: "O tempo dedicado à oração nunca é desperdiçado, independentemente da urgência das tarefas que nos constrangem de todos os lados. A adoração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento prolonga e intensifica a união com Ele, estabelecida através da celebração eucarística. A contemplação dos mistérios do Rosário liberta todo o seu poder salvífico, conformando-nos, unindo-nos e consagrando-nos a Jesus Cristo."
Papa Francisco doa 20 mil euros para centro indiano Shanti Ashram. Jackson Erpen.
Chama-se Maratona pela Solidariedade e é um simpósio online internacional de ginecologistas e pediatras de renome mundial que se realizou no sábado, 15 de maio, das 8 às 18 horas, promovido para ajudar o Centro Shanti Ashram em Coimbatore, Índia, e patrocinado pela Universidade Católica e o Centro Universitário para a Solidariedade Internacional. O objetivo era angariar 60 mil euros para o Shanti Ashram, um centro sanitário e social que, por meio de um banco de alimentos e estruturas de assistência médica e de formação para mulheres empresárias, assiste 50 mil crianças e suas famílias nos povoados na periferia da cidade de Coimbatore, onde localiza-se a sede do centro no estado de Tamil Nadu, no extremo sul da Índia. A ideia dessa extraordinária iniciativa de solidariedade no ano da pandemia partiu da professora Antônia Tessa, professora de ginecologia e obstetrícia da Universidade Católica, campus de Roma, que há 2 anos, durante uma viagem à Índia, conheceu a doutora Kesevino Aran, pediatra, presidente do Shanti Ashram. Em janeiro, Kesevino me contatou para um pedido de ajuda, contou a professora Testa. Depois de 8 meses de lockdown, disse-me ela, esgotamos todos os nossos recursos. Nunca vi tanta pobreza. Como Kesevino prevê que a situação não irá melhorar antes de junho de 2021, ela busca um apoio econômico para fazer frente ao trabalho de assistência e cuidado, pelo menos pelos próximos 5 meses, o que equivale a cerca de 60 mil euros. Para ajudá-la, continuou a professora Testa, decidi envolver colegas e empresas em uma maratona ginecológica pela solidariedade. Um evento virtual de cerca de 10 horas caracterizado pelo diálogo e pela partilha de experiências. Cerca de 20 colegas especialistas no setor abraçaram o projeto com o objetivo de apoiar o desenvolvimento das comunidades indianas nessa crise pandêmica, agravada ainda mais pelo aumento exponencial de contágios e mortes na Índia desde o final de fevereiro. O simpósio, realizado em língua inglesa, foi introduzido pela palestra do professor Salvatore Mancuso, ex-professor de ginecologia e obstetrícia da Universidade Católica, sobre a história da placenta dirigida a adolescentes para colocar em relação o lado científico e humano da maternidade e do nascimento. As conclusões da maratona foram confiadas ao reitor da Universidade Católica, professor Franco Anelli. E graças a patrocinadores e a um concurso de solidariedade via crowdfunding, chegou-se à cifra de cerca de 40 mil euros. Então, eis que surge uma grande e inesperada surpresa. A professora Testa recebe um telefonema do cardeal Konrad Krajewski, que é o esmoleiro pontifício, que informa a professora que o Papa decidiu doar o restante do valor para chegar à meta dos 60 mil euros, o que permitirá ao Shanti Ashram continuar ajudando a população indiana. Na mesma praça da Siderúrgica, que acolheu João Paulo II há 40 anos, a cidade de Terni, na Itália, celebrou no sábado o encontro mais significativo deste aniversário, com a celebração da Santa Missa, presidida pelo bispo de Terni, Narni Amélia, Dom Giuseppe Piemontese. Alguns dias antes, o prelado havia recebido uma mensagem do Papa Francisco. Proximidade, encorajamento e oração, mas também uma exortação àqueles que estão envolvidos de diversas formas no mundo do trabalho e da empresa. Proteção do trabalho, escreve Francisco, e as válidas políticas sociais em favor da pessoa e de seu profissionalismo, levem em particular consideração o papel crucial da família para toda a sociedade. O Papa não deixa de recordar os mais frágeis e os que têm menos garantias e assistência, pelos quais fez votos de projetos de solidariedade. Num contexto de crise econômica e social e de incerteza em relação ao futuro, todos, continuou o pontífice, são chamados a um renovado e profundo senso de responsabilidade, dando provas de solidariedade e de partilha. Ao mesmo tempo, preciso trabalhar com solicitude para que as instâncias éticas e os direitos da pessoa tenham primazia sobre toda exigência de lucro. Uno-me à Igreja de Terni, Narni e Amélia para expressar o afeto e o apoio da Igreja àqueles que vivem uma situação de perplexidade e incerteza devido ao desemprego. Papa Francisco.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.